Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. E começou a temporada de caça aos humoristas. Qualquer humorista, ora, até aqueles que exercitam seus dotes no mercado publicitário, criando comerciais considerados atentados à moral da mulher brasileira. Eu sei lá onde vai dar isso, sabe? Mas eu tenho minhas suspeitas. O programa de hoje vai nessa linha, ainda tratando de liberdade de expressão e de seus limites. Desculpem se eu tô insistindo nesse assunto, mas eu julgo de extrema importância ao menos saber contra o que estamos lutando. Para começar, uma frase de Groucho Marx, que não é parente daquele velho comunista. Humor é a razão enlouquecendo.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
O programa de hoje chega até você com a ajuda imprescindível de quem sabe levar a cultura a sério. Itaú Cultural, www.itaucultural.com.br. E o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas dessa semana vai para, atenção, vai para Aruan Pereira Costa, que comentou o programa O Correto Politicamente Incorreto assim. Olá, Luciano, me chamo Aruan e não sei se consigo mais ouvir falar do politicamente incorreto, na minha opinião, de forma tão ingênua. É provável que eu não consiga ser claro, mas eu vou tentar. Eu concordo plenamente quando você diz e rediz que não podemos julgar outros tempos pelos critérios de hoje. Assim, nessa visão, criticar nosso querido escritor José de Alencar por ser um escravocrata é não aceitar ou não entender o contexto social e econômico de uma outra época. É ostentar um etnocentrismo justificado pela ignorância. Agora, eu ainda não consigo aceitar você tão arduamente levantando essa bandeira do politicamente incorreto, sem conseguir olhar o nosso contexto social atual. Admirando você, Luciano Pires, sua forma de pensar, seu senso crítico e polêmico, prefiro pensar que você afirma o que afirma, pois conhece sua audiência, instigando a pensar diferente por uma nova perspectiva. No entanto, para isso, é preciso que essas pessoas tenham uma visão mais clara e aberta do que é o mundo. Digo tudo isso, pois acredito que o politicamente incorreto ganha sua força por vivermos uma sociedade construída em cima de mentes fechadas, preconceitos e intolerâncias que só são combatidos através de leis. Um exemplo disso é a luta contra a criação diária de sites neonazistas ou de pedofilia. Não é essa uma censura necessária? Eu, você, parte de seus ouvintes e o Rafinha Bastos temos ciência de que cantar Atirei o Pau no Gato ou Nega do Cabelo Duro não significa apologia à violência contra os animais ou racismo contra negros. O problema está nas pessoas que fazem uso desses discursos para justificar e até esconder suas ideias medíocres, sendo evacuadas para ostentar atitudes preconceituosas, racistas, machistas e homofóbicas. Pois é, Aruan, eu acho que você não conseguiu ser claro, não. Onde é que eu defendo arduamente a bandeira do politicamente incorreto, hein? O que eu defendo é a liberdade sem excessos. O politicamente incorreto e o politicamente correto, em seus extremos, são ferramentas de controle social. Uma forma de escolher onde aplicar a censura, é só isso. A censura, a apologia ao nazismo e pedofilia nem deve entrar nessa discussão do politicamente correto ou incorreto. Isso é coisa de polícia. Cadeia neles! O Aruan ganhou o livro, pois escreveu para o programa. E você aí, hein? E se anima? Bom, quem parece que levou a onda de caça aos humoristas ao extremo da loucura foi o Rafinha Bastos, o grosseiro humorista que despontou no programa CQC. Cada vez que ele abre a boca, voa merda para algum lado. Algumas vezes engraçadas, mas muitas vezes apenas bobas. A coisa ficou feia mesmo quando ele soltou esta barbaridade no programa CQC em rede nacional.
Gente, que bonitinha que tá Vanessa Camargo, grávida.
Isso, é comeria isso? Ela e o bebê.
Mas tá grávida.
Tô nem aí.
É pesado, sem graça e grosseiro. Pois, vamos seguir um assunto aproveitando um texto chamado Sarcasmo, Retórica e Burrice Artificial, escrito pelo Luiz Cebola e publicado no blog do Cebola. Ao fundo, você ouvirá Cochichando, de Pixinguinha, com o trio Madeira Brasil. A felicidade costuma ser inversamente proporcional ao grau de informação de uma pessoa. Talvez isso explique o fato de sermos um país ainda miserável, mas cada vez mais alegre. Vivemos uma epidemia de idiotice. A revista Indispensável está cada vez mais descartável, e assim como a líder em audiência televisiva, continua se mantendo de pé graças à inércia intelectual do seu público. Somos todos brasileiros cordiais e preguiçosos, que aceitam tudo que os meios de comunicação oferecem. Da pior música ao texto mais medíocre, deglutimos nossa cultura Big Mac e nos deliciamos com a dieta do palhaço, sem nos preocupar com as consequências. Se as artérias entupirem, é só fazer uma angioplastia que depois o plano cobre. Que mal há em atrofiar nossos neurônios com lixo cultural, hein? E daí que ele me destrói, se isso me distrai? Partindo desse raciocínio, caminhamos para a teoria do pão e circo e o resto vira filosofia barata. Tento em vão buscar uma explicação para termos atingido tal grau de letargia intelectual e posso afirmar com segurança que tudo não começou com o Big Bang. Na verdade, pensei em escrever esse post logo depois que o Rafinha Bastos foi suspenso do CQC por conta da sua língua solta, se é que isso não é mais um golpe de relações públicas. Na verdade mesmo, foi depois de observar a repercussão do caso ao ler uma enquete publicada no site da Folha de São Paulo que dava mais de 50% de apoio à sua punição. Espera um pouco, quer dizer que mais da metade dos fãs do cara mais influente do Twitter agora quer crucificá-lo? É que país é esse, hein? E que só piorou depois que esse refrão foi composto? Outro dia li em uma camiseta que o sarcasmo é a habilidade de insultar os idiotas sem que eles percebam. Podemos julgar a arte de insultar do Rafinha como ruim, mas só os idiotas se ofendem com retórica. Uma língua afiada talvez consiga iniciar uma revolução, mas jamais será tão perniciosa como a censura, a tortura, a fome ou a corrupção. Quando pega muito pesado, Seth MacFarlane, criador do desenho animado Family Guy, de quem eu sou fã de carteirinha, costuma colocar na boca das suas personagens a seguinte fala: "Isso aqui é só um desenho animado, mané!" E assim, faz piadas sexistas, racistas, com doentes mentais, minorias e etc. E daí, hein? Isso faz dele um monstro ou um cronista genial da mediocridade e hipocrisia da nossa sociedade?
Roupa ensina.
Amor, sabe teu cartão de crédito? Amor, eu estourei o limite do cartão de crédito. Do seu e do meu.
Você é brasileira, use seu charme. Roupa, bonita por natureza.
Café Brasil.
Se a Gisele Bündchen quer ficar só de calcinha para estourar o limite do meu cartão, qual é o problema, hein? Eu aproveitaria isso ao máximo e ainda deixava a fatura ir pro pau. Isso é retórica. Ou bobagens ditas quando estamos de porre e que ficam ainda mais engraçadas quando a plateia bebeu mais do que você. O que na realidade acontece com essa nova geração de comediantes é que eles ainda fazem um humor colegial, com um texto pobre que não demanda muita informação referencial do seu público. Mas funciona. E por inércia, eles vão se atolando nesse formato até entupir as artérias de um público cada vez menos exigente. Mas há exceções pontuais. O Marco Luque, contando o lance da menina que não queria molhar a chapinha, era Seinfeld, na melhor qualidade. O Danilo Gentili, tentando desgrudar as páginas da Playboy da Gretchen, na entrevista como repórter inexperiente, foi impagável. Mas o sucesso os transforma em celebridades. E aí vem os patrocinadores, amigos dos amigos, cunhados e sócios. A história é cíclica. É só ver o que era o Caceta no papel e o que ele virou na Globo. Opa, que tal eu, hein? E de Felisberto Martins, com os sócios do Café Brasil, Zé da Velha e Silvério Pontes, hein? Eu não canso de tocar esses caras. e terminando o texto do Cebola. Será que um dia atingiremos o nível de um Saturday Night Live, hein? E que sacaneia até empresas como a GE, a dona do canal NBC, em que ele é exibido em pleno horário nobre? Com a entrada do Comedy Central aqui no Brasil, talvez isso aconteça. É deles a série Roast, que coloca no mesmo palco várias celebridades como Charlie Sheen, disparando insultos pesados umas contra as outras. O Danilo tenta algo parecido com seu Mesa Vermelha, mas de forma ainda muito tímida. Bem, ele será uma das estrelas do novo canal, quem sabe, hein? O fato é que os pais do capitalismo descobriram há muito tempo que quanto melhor o show, maior o business. O contrário, nem sempre dá certo.
Disseram que eu voltei americanizada, com o burro do dinheiro e que estou muito rica, que não suporto mais o breque do pandeiro e fico arrepiado ouvindo uma cuíca. Disseram que com as mãos estou preocupada e corre por aí que eu sei certo zum zum, que já não tenho molho, ritmo nem nada, e dos balangandãs já não existe mais nenhum mais pra cima de mim. Pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada. Eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada, nas rodas de malandro minhas preferidas. Eu digo é mesmo eu te amo e nunca I love you, enquanto houver Brasil na hora da comida. Eu sou do camarão ensopadinho com chuchu. Disseram que eu voltei americanizada.
Que delícia, você tá ouvindo? Disseram que eu voltei americanizada. A samba que Luiz Peixoto e Vicente Paiva fizeram para Carmen Miranda gravar em 1949, rebatendo as críticas de que ela teria perdido sua brasilidade nos Estados Unidos. Aqui você ouve na voz deliciosa de Na Ozete. Será que dá pra americanizar o humor dos brasileiros, hein?
E dos balangandãos já não existe mais nenhum mais pra cima de mim. Pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada. Eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada, nas rodas de malandro minhas preferidas. Eu digo é mesmo eu te amo e nunca I love you, enquanto houver Brasil na hora da comida. Eu sou do camarão ensopadinho com chuchu. Disseram do dinheiro e que estou muito rica e não suporto mais, e fico arrepiado ouvindo uma cuíca. Disseram que com as mãos, e corre por aí que eu sei certo zum zum, que já não tenho molho, ritmo nem nada dos balangandãs. Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada. Eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada, nas rodas de malandro minhas preferidas. Eu digo é mesmo eu te amo e nunca I love you, enquanto houver Brasil na hora da comida. Eu sou do camarão ensopadinho com chuchu.
Pois é, vamos então a um outro ponto de vista. Dessa vez com Os Loucos, Os Tolos e Os Deuses, de Ed Renekiewicz, que foi publicado nas iscas intelectuais do portal Café Brasil. Ao fundo, vamos com a valsa A Última Inspiração, do alagoano José Fernandes de Paula, compositor que entrou para a história com o apelido de Peter Pan. Aqui, na interpretação do grupo Os Boêmios. Limite para a liberdade soa como um contrassenso, mas não é. A razão é simples. Dividimos o mundo com mais de 6 bilhões de pessoas. Quem leu Freud sabe disso. A civilização descreve a soma integral das realizações e regulamentos que distinguem nossas vidas das de nossos antepassados animais e que servem a dois intuitos, a saber, o de proteger os homens contra a natureza e o de ajustar os seus relacionamentos mútuos. Em outras palavras, para sobreviver num universo hostil cujas forças da natureza espalham sofrimento e desolação, e em meio às gentes dominadas por paixões e com tendências à violência, o ser humano precisa engolir o sapo de aceitar limites à sua liberdade. Não é sem razão que muita gente vive com ânsias de vômito. A questão, portanto, é distinguir quais são os tais limites à liberdade que devem ser aceitos daqueles contra os quais devemos nos rebelar. Há os que escolhem a própria consciência como paradigma único. Eu sou assim e faço o que quero. Não admito negociar meus valores e não me submeto a regras idiotas. Não me curvo às autoridades. Me recuso a manter a minha consciência nas fronteiras do socialmente aceitável e politicamente correto. Muitos desses foram loucos, ou rebeldes sem causa, idiotinhas vendendo a alma pelos seus 15 minutos de fama. Alguns tantos movidos pelos demônios dos infernos e outros inescrupulosos prepotentes, coisa de mau caratismo mesmo. Mas não há como negar que muitos desses que pensavam e viveram fora da caixa foram profetas construtores de novos paradigmas da civilização. Personalidades à frente do seu tempo, que hoje reverenciamos, e um deles até hoje é considerado Deus, Jesus de Nazaré. Esses últimos tinham em comum que quase nenhum escolheu ser quem foi. Quase todos lutaram com todas as forças, tentando negar o que eram, e com uma exceção. Jamais imaginaram que no futuro ocupariam a prateleira das personalidades inspirativas da humanidade. Quem acredita que é, quase sempre não é.
Ah, meu carro é vermelho, não uso ele pra me pentear. Botinha sem meia, só na areia eu sei trabalhar. O cabelo na testa, sou o dono da festa, pertenço aos 10 mais. Se você quiser experimentar, sempre vai gostar. Ah! Quando eu apareço, o comentário é geral. Muitas garotas, para mim é normal. Eu sou o bom entre os demais.
Que tal, hein? Eduardo Araújo de Carlos Imperial, o bom. Essa é de 1967. Voltando ao texto do Ed René Kivitz. A maioria dos mortais, entretanto, escolhe viver nos limites da média dos valores consensados por suas respectivas sociedades. Os lúcidos questionam os valores coletivos à luz de seus valores pessoais e aceitam o fato inevitável de que o jogo comunitário exige 3 passos para frente e 2 passos para trás. E humildemente submetem suas convicções particulares ao crivo coletivo, acreditando que no conflito e no debate das ideias, a média dos valores consensados vai sendo qualificada no esforço de todos pelo bem comum. Os limites às liberdades individuais são definidos, portanto, pela média dos valores consensados por uma sociedade. Cada sociedade tem seus valores considerados sagrados ou intocáveis. Em 2005, um jornal dinamarquês publicou as 12 caricaturas intituladas Os Rostos de Maomé, que em janeiro de 2006 foram também publicadas numa revista norueguesa. A polêmica foi grande e os grupos islâmicos radicais protestaram com veemência o fato de alguém ousar fazer humor com Alá e Maomé. O mesmo acontece com a comunidade judaica, que legitimamente protesta contra o desrespeito à memória do Holocausto, e com os negros, que corretamente se ofendem com as piadas de cunho racista. Mas no Brasil, sobram anedotas com o Cristo crucificado. A diferença é clara. Cada sociedade tem sua média consensada de valores considerados sagrados, seus níveis de tolerância para as diferentes maneiras como podem ou devem ser tratados, e sua índole peculiar, que permite maior e menor flexibilidade na manipulação de seus afetos. Essa é a razão porque nós, brasileiros, somos capazes de chorar o luto dos nossos ídolos e contar piadas a respeito deles ao mesmo tempo. Ayrton Senna recebeu tanto o melhor do nosso riso quanto de nossas lágrimas.
Café Brasil.
Mas uma coisa não se pode negar. Quando alguém cruza a linha e resvala, ainda que irresponsável e displicentemente, no que é considerado sagrado e intocável por uma sociedade, qualquer que seja ela, a resposta é imediata e contundente. O comentário de Rafinha Bastos a respeito de Vanessa Camargo e seu ventre materno extrapolou os limites aceitáveis. No Brasil, você pode contar piadas sobre Jesus, José e Maria, mas não pode fazer graça com pedofilia. Quem não respeita limites impostos pelo consenso para a sua liberdade, cedo ou tarde acaba crucificado. O tempo se encarrega de mostrar se o morto será esquecido como louco, sepultado como tolo ou adorado como Deus.
Tem muita coisa que acontece comigo que eu distraído nem percebo. Já me disseram que eu corro perigo, que um falso amigo trama em segredo. Eu passo força pra tomar cuidado, mas esqueço de tudo depois que eu bebo. Essa maneira de ser protegido pelo inimigo, eu perdi o medo. Quando Deus quer, até o diabo ajuda. Quando Deus quer, até o diabo ajuda. Quando Deus quer, até o diabo ajuda.
Ufa, eu gostei muito dos pontos de vista apresentados nesse programa. E você, hein? O Cebola com a sua argumentação de que só os idiotas se ofendem com retórica. E o Ed dizendo que quem não respeita limites impostos pelo consenso para a sua liberdade, cedo ou tarde acaba crucificado. Tem tudo a ver com os programas anteriores onde tratei de tolerância, lembra, hein? Eu acho que é por aí mesmo. Existe um manual sobre ética escrito que define o que se pode e o que não se pode fazer. São as leis e a Constituição do país. Mas existe um outro manual não escrito que o Ed muito bem definiu como o consenso popular, que determina o que é e o que não é de bom tom. Ir contra esse manual muitas vezes é necessário, até mesmo para abrir os olhos da sociedade para certos progressos morais que exigem novas atitudes. Mas passarinho que come pedra sabe o c*** que tem.
Quando Deus quer, até o diabo ajuda. Estava certo que eu era um sujeito que veio no mundo para dar errado. Até pensava que fosse castigo por eu ter crescido lá no Lajeado. O privilégio de fazer o sol, de caminhar suave para qualquer lado. É o mistério de ser protegido, bola de menino, domingo passado. Quando Deus quer, até o diabo ajuda. 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 Quando Deus quer, até o diabo ajuda.
E é assim, ao som de Quando Deus Quer, Até o Diabo Ajuda, de e com o Edivaldo Santana, que o Café Brasil de hoje, que tratou mais uma vez de liberdade de expressão, vai saindo de mansinho. Com o libertino Lala Moreira na técnica, a libertária Cissa Camargo na produção e eu, o liberal Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Aruano Pereira Costa, Eduardo Araújo, Zé da Velha com Silvério Pontes, Trio Madeira Brasil, Naozete, Edivaldo Santana, Os Boêmios, A Turma do CQC e Gisele Bündchen. Este é o Café Brasil, um programa ouvido por gente que tem mais de 2 neurônios funcionais, disposta a ver o mundo sob vários ângulos e a fim de fazer acontecer. Que tal se você dividir esse cafezinho conosco em www.portalcafebrasil.com.br? Para terminar, uma frase do filósofo Kierkegaard: As pessoas exigem liberdade de expressão como compensação para a liberdade de pensamento que elas raramente utilizam.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil. Rádio Dose.